Você está ouvindo Meu Nome é Correria e eu sou Taíde. Vamos que vamos, Meu Nome é Correria. Esse podcast é apoiado pelos fones Philips. Para você conhecer todos os modelos, visite philips.com.br. Lá você conhece todos os tipos de fones, desde os de alta performance até os totalmente sem fio. Fones Philips. Diminua o barulho, aumente o som. E para você que quer acompanhar o Meu Nome é Correria nas redes sociais, no Instagram, @philipsaudiobr, no Twitter, Meu Nome é Correria sem o E, e também pelo site meunomeacorreria.com.br, onde você encontra todos os episódios. Firmeza? Vamos que vamos? Nossa correria de hoje é Andrea Schwartz. E se você não sabe quem é, hoje você vai ficar sabendo um pouco da história desta verdadeira correria. Tudo bem, Andrea? Como é que vai?
Tudo bem, e você?
Tô bem, graças a Deus, tomando os devidos cuidados, até por isso que você está na sua casa e nós estamos aqui no estúdio com equipe reduzida, porém de alta qualidade. Gostaram aí, né, equipe? Gostou, né? Muito obrigado, viu, por você estar aqui com a gente.
Eu adorei a correria.
Gostou?
E comigo, ao longo da história, a gente vai fazer esse paralelo com a minha história.
Poxa, André, você já começou num ponto crucial da nossa conversa. Muitas pessoas que estão com a gente agora não conhecem muito da sua história. Eu gostaria que você começasse, então, desbravando aí essa história pra gente, por favor.
Vou começar me apresentando, né? Eu sou Andrea Schwartz, uma mulher real, plural, com mais de 40 anos. Sou mãe do Guilherme e do Leonardo, esposa do Jax, filha, amiga, empreendedora social, palestrante e também ando de cadeira de rodas. Né? Então, a cadeira de rodas ela se tornou parte da minha história de vida. Quando, aos 22 anos de idade, eu fiquei, enfim, paraplégica devido a uma má formação congênita na medula espinhal. E, a partir daí, a Andrea passou a se locomover de uma forma diferente. Só que eu me via igual. Só que a sociedade também passou a ter um olhar diferente, né? Sobre as questões de inclusão, as questões sobre deficiência. Então, diante de todo esse cenário, toda essa questão, eu achei meu propósito de vida. É muito louco a gente parar para pensar, né, que diante de uma adversidade, eu consegui transformar numa grande oportunidade. Então, quando você me perguntou, e aí, André, uma correria? Muitas pessoas já iam ficar, né? Nossa, correria? Ela não anda. Como é que pode correr? Mas sim, né? A gente tem que ser natural nessa forma de relacionamento, ter bom senso também. Porque eu também utilizo essas palavras correria, né? Afinal, a minha vida não parou porque eu adquiri uma deficiência. Pelo contrário, né? A cadeira de rodas me trouxe infinitas possibilidades, né? Porque, de verdade, quando a gente tem uma situação que muitas vezes, né, é nova para a gente, a nossa cabeça é decisiva para o caminho que a gente vai seguir a nossa história. E eu escolhi o caminho da positividade.
Você tem uma frase que eu achei muito, muito interessante. Quando eu não sabia para onde ir, decidi ir para frente. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo, porque em muitos momentos da minha vida eu pensei a mesma coisa. Pô, pra onde que eu vou agora? Só existe uma coisa, ir pra frente. É como, por exemplo, quando você vai pro fundo do poço. Não tem pra onde ir, a não ser voltar pra superfície, né?
Exato, porque inclusive a gente pode fazer até um paralelo com o que a gente tá vivendo, né? Então, com o que aconteceu comigo há 22 anos atrás, né? Eu, de uma situação nova, né? Tinha que continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, agora de uma forma diferente. Só que olhar a Andrea, né, que andava, naquele momento, era muito sofrido para mim. E olhar para o futuro também me gerava uma angústia. Então, eu aprendi com isso, né, a viver o hoje, o presente, valorizar, né, desde que eu acordo até as possibilidades infinitas que eu tenho. Então, quando eu falo que quando eu não sabia para onde ia, eu fui para frente, porque de verdade é viver o aqui e agora e deixar as coisas acontecerem, porque a gente não controla grande parte disso, né? Uhum. E isso, na verdade, quando a gente tenta controlar, né? Isso gera realmente uma angústia. E se a gente parar para pensar, as melhores mudanças da nossa vida foram mudanças quando a gente saiu do nosso estado de conforto. Para pensar, né?
É verdade.
Porque sair do estado de conforto mantém a gente vivo. No primeiro momento, quando acontece uma situação com você, comigo, foi a questão da cadeira de rodas, a gente não entende o porquê. Mas com o passar dos anos, eu entendi. Então, eu tô há 22, eu andei durante 22 anos, eu estou há 22 anos na cadeira, então eu tenho 44 anos. E com esses 22 anos, me trouxe aí uma maioridade na cadeira de rodas, que também veio com uma bela de uma maturidade, né? Entender por que, que tudo isso aconteceu comigo. E mais maluco pensar ainda, que sempre me perguntam, você acha que a André é uma mulher melhor porque você teve a questão da cadeira de rodas, da deficiência? Eu falo que eu não sei se eu sou melhor, mas eu sou uma pessoa diferente, uma pessoa que entendeu o real sentido da palavra empatia, né? Que entendeu que a gente, de alguma forma, a gente tem que entender o que acontece com a gente e, mais do que isso, aceitar quem a gente é. Né? As condições, né, que a vida nos impõe, e de verdade é um trabalho que você tem que fazer com você mesmo, né? Olhar para dentro, refletir, e as escolhas que você vai fazer diante disso é que vai fazer a total diferença na sua história de vida, né?
Sim.
Então, quando eu me vi na situação da cadeira de rodas, eu era muito jovem, mas ao mesmo tempo eu comecei a entender que a Andrea não era a única nesse processo. Né? Então, o que, que eu podia fazer, né, com essa minha representatividade para transformar a vida de milhares de pessoas? Né? Porque, enfim, existem muitas pessoas com deficiência. Só que a sociedade, de alguma forma, porque foi mais fácil, tratou de, né, deixar essas pessoas invisíveis.
Uhum.
Né? E esse processo, né, da gente reconhecer o outro, ser empático, passa por uma série de questões, de desconstruções, né, que a gente tem que ter com os nossos vieses, né? Porque eu fico pensando, não é todo mundo é enviesado, né? Essa questão que a gente faz com os outros de colocar as pessoas dentro de caixas e traçar estereótipos e rótulos, elas são muito limitantes. Porque pensa, né? Ligada às pessoas com deficiência da qual eu fui inserida dentro de uma caixinha PCD, né? Que costumam dizer. Essa caixinha, ela me limita em tudo. Né, que a sociedade tenta me colocar. Ela limita no meu ir e vir, então as cidades não são acessíveis. Ela limita até o tipo de vaga que é ofertada para uma pessoa com deficiência.
Uhum.
Né? Ela limita, às vezes, o tipo de roupa que eu posso usar. Né? Que, enfim, que nem isso são pensadas para todos os tipos de corpos. Então, quando a gente não entende o todo, não entende que a sociedade ela pode, sim, ser pensada para todos, a gente nunca vai ter a inclusão de fato.
É verdade.
E o mais legal disso é que eu acho que a gente vive um momento que a sociedade começou a perceber que é bom para todo mundo quando a gente convive com pessoas plurais. Né? É bom para a pessoa com deficiência, mas também é bom para a sociedade. Todo mundo ganha nesse processo. Né? Então, tem uma frase que eu costumo dizer que quando todo mundo joga, todo mundo ganha. E ela é muito verdadeira, porque agora cabe a cada um de nós entender o nosso papel nisso. E isso, voltando à minha fala, passa pelo processo de aceitação e de olhar da gente com a gente mesmo.
Você, André, eu estou prestando atenção e estou viajando porque às vezes uma pessoa leva um tombo e acha que esse tombo é definitivo. E quando a gente tem contato com histórias de pessoas como você, a gente vê o quão egoísta a gente é com certas coisas. Né? Eu quero perguntar para você o seguinte. Você percebeu, não sei se eu estou conseguindo colocar bem as palavras, essa questão da acessibilidade. Né? A cidade não tem uma certa preocupação com a acessibilidade de pessoas que têm um certo problema, um certo limite de locomoção. Você acha que isso é displicência, isso é preconceito? O que vem a levar uma cidade do tamanho de São Paulo, por exemplo, não ter lugares adequados para as pessoas que usam cadeiras de rodas ou qualquer outro tipo de limitação?
Convivência. O que a gente não vê, a gente não entende e não faz sentido para a gente. Né? Então, se a gente não convive, a gente não entende o que é preciso fazer com que o mundo seja pensado para todos. As cidades, a sociedade, faz parte da... É um processo cultural mesmo, se a gente for parar para pensar. né? Porque os nossos vieses inconscientes, né? Que eles são? Eles são preconceitos, uhum, né, que a gente tem por não conhecer ou por ter sido imputado ao longo da nossa história de vida de informações sobre determinados grupos de pessoas, que faz com que, na hora que você me veja na cadeira de rodas, o seu cérebro já te faça um julgamento, uma opinião sobre o que você acha da pessoa que utiliza a cadeira de rodas. Uhum. Com isso, você traça um estereótipo, me julga, me coloca dentro de uma caixa e me rotula, né? E essa desconstrução desses vieses, né, que fazem com que a gente, primeiro, reconheça que a gente, de alguma forma, é preconceituoso, para a partir daí a gente fazer uma ação afirmativa contra os nossos vieses. Então, o reflexo que a gente vê de falta de acessibilidade, de um mercado de trabalho tão desigual, tem a ver com os nossos vieses que foram sendo formados na nossa cabeça ao longo da nossa história de vida, né? Quantas vezes você ligou a TV e viu uma pessoa com deficiência protagonizando alguma propaganda? Né? Muitas pessoas também não tiveram a oportunidade de conviver na sua formação como pessoa, na escola, por exemplo, com pessoas plurais. Tudo isso vai fazendo com que a gente faça, né, um determinado tipo de rótulo, de viés com relação a certos grupos. Porque o nosso cérebro, ele nos sabota mesmo. Porque é muito mais fácil a gente seguir a manada e seguir com o pensamento do que a gente acha de determinados grupos do que pensar e parar e falar, não, peraí, mas será que essa informação está certa? Será que a Andrea, que é uma pessoa com deficiência, ela não tem realmente a possibilidade de viver tão intenso quanto eu vivo? E por que a gente limita ela? Né? Será que a limitação não está dentro de nós mesmo? Porque, de verdade, quem aqui não tem as suas próprias limitações? Será que sou eu só que sou uma pessoa com deficiência? Né? Todo mundo é uma PCD, todo mundo é uma pessoa com deficiência, só que a minha é mais visível. Esse rótulo, essa visibilidade que você tem quando você vê a minha cadeira de rodas, faz com que você tenha um julgamento não necessariamente positivo para esse, uhum, grupo de pessoas. Então, por exemplo, né, eu tenho dois filhos, né, o Guilherme e o Leonardo. Para, uhum, eles que convivem, essas questões são mais naturais. Por quê? Eu já tive eles quando eu estava na cadeira de rodas. E alguns anos atrás, eu fiz uma propaganda com o meu filho mais novo, com o Léo, e a propaganda tinha uma proposta bem legal, que era mães que tem alguns filhos com alguma adversidade, a visão deles sobre as mães. Uhum. E aí perguntaram para o Léo, Léo, a sua mãe é especial? E aí ele respondeu, sim, para mim ela é. Uhum. Né? Sou especial porque eu sou mãe dele, não porque eu tenho uma deficiência.
Sim.
Aí perguntaram, mas Léo, a sua mãe não anda, né? É, realmente, a minha mãe não anda, ela voa, ela faz tudo muito rápido, ela não deixa faltar nada pra gente. Então, por que que o Léo, com seus 8 anos de idade, tem uma fala tão madura? Porque ele convive.
Uhum.
Né? Isso é fundamental pra gente construir uma sociedade que comporta todos,
uhum,
né? E que não exclui. Mas se a gente não se der essa oportunidade, a gente fica realmente muito fechado. Então, por isso que eu sempre falo pros meus filhos, mente aberta, não façam julgamentos precipitados, né? Para que a gente realmente possa, sim, ser, inclusive, pessoas que pensam no todo, né? Na sociedade inclusiva. E mais do que isso, que é super importante, sempre, sempre mantenham-se relevantes. Eu, em nenhum momento da minha trajetória, dessa jornada maravilhosa chamada vida, deixei me abater por uma adversidade que aconteceu comigo. Eu tentei, naquela situação, me reinventar para que, sim, eu pudesse viver. E, de verdade, a gente pode ser feliz em qualquer condição. A limitação está dentro da nossa cabeça. A gente impõe limites para a gente mesmo.
Olha só, eu quero já dizer para a equipe que eu já fui enganado. Vocês falaram que ia ser uma conversa, uma entrevista, e está sendo uma aula. Então, eu quero rever aí os nossos conceitos. Muito obrigado por essa aula para todo mundo, porque eu quero dizer que muitas pessoas pensam que certas coisas nunca vão acontecer com a gente. E uma vez eu estava numa exposição de próteses, cadeiras de roda, e foi na Zona Norte, se não estiver enganado. E inclusive eu vi uma cadeira de rodas tunada, eu nunca vi isso na minha vida, com umas rodonas muito loucas, inclusive. E aí tinha uma pessoa do meu lado, vendo, a gente estava vendo uma parte que tinha mãos, tinha braços, essas paradas todas aí. E aí a pessoa falou: o mais interessante é que isso aqui não é para quem já tem um problema só. Isso aqui é para quem eventualmente, futuramente, possa ter esse mesmo problema. Isso é para quem, para eu que estou vendo, para você que está vendo aqui essa exposição, e é verdade. E assim que ele falou isso, automaticamente eu já pensei: se um dia vier acontecer qualquer coisa comigo, eu precisar de uma cadeira, eu vou querer aquela cadeira tunada. Sabe o que é? Então, às vezes a gente fica pensando, pô, isso nunca vai acontecer, mas a gente não sabe. Então, é muito mais importante, ao invés de esperar acontecer, é a gente mudar os nossos conceitos, assim como você mudou o seu, né?
Não, totalmente. E muito importante também a gente ver, né, outras realidades, né, ver as possibilidades, porque senão fica tudo no imaginário. Por isso que é tão importante a gente ter pessoas, né, com deficiência, pessoas plurais, né, desempenhando papéis, né, que a gente possa sim ter uma voz e uma voz importante, porque tem uma frase, né, que é da Convenção da ONU dos direitos das pessoas com deficiência, que fala: nada sobre nós sem nós. Não dá para a gente falar sem escutar as pessoas impactadas nesse processo. Só que se eu não vejo elas, isso tudo fica muito distante de mim, né? E se eu não vejo ela assumindo o protagonismo da sua própria história. Porque senão a gente vai sempre exercer, né, um preconceito que é inerente às questões que eu passo, que a gente fala que é o capacitismo. Eu subestimo uma pessoa em função da limitação dela. Então, esse capacitismo, sim, é não dar voz para as pessoas. É imaginar que essas pessoas, em função de ter uma limitação física ou sensorial, não podem ser protagonistas da sua própria história. Mas a gente só desconstrói tudo isso convivendo, né? Ou que a gente tem exemplos mesmo. Eu lembro, poxa, se eu, quando eu fiquei na cadeira de rodas, tivesse acesso que a gente tem hoje, com essa tecnologia maravilhosa, a outras referências, teria sido muito mais fácil para mim. Por isso que eu acho que eu me exponho tanto também, para mostrar, sim, a Andrea, que é uma mulher real, né, como todas as outras mulheres, né, tem a questão muito forte da maternidade, porque a deficiência não me limitou nisso, né? Eu sou uma mulher que adoro me vestir, adoro moda, né? Tenho uma vaidade. Então, que a gente realmente conheça e enxergue, esse é o grande desafio da sociedade, enxergar além das minhas limitações. Quando a Andrea chegar na frente da cadeira de rodas dela, aí a gente está na mesma página.
Eu vou chegar à frente da sua amiga, né? Você já disse que a sua cadeira de roda é a sua grande amiga, né?
Ah, ela é uma grande aliada, porque isso também foi uma forma que eu encarei tudo isso. Porque a gente, inclusive, também fazia parte do meu viés, já que eu não tinha tantas referências, que a cadeira de rodas podia ser um limitador na minha vida. Só que desde o primeiro dia, a única chance que eu tinha de sair do hospital era sentada nela. E eu queria tanto sair daquela situação que eu falei: bom, bora lá, gente, né? Não é possível, eu não posso ficar esperando para viver do passado, né? Porque a Andrea, ela tinha uma vontade de viver enorme. E a cadeira não, eu não perdi isso com a cadeira de rodas. Então, quando a gente realmente encara as coisas que acontecem na nossa vida com positividade, eu acho que a gente faz uma grande mudança de mindset e uma grande mudança do caminho que a gente quer seguir.
Poxa, muito, muito
E é
bom.
impressionante que as coisas aí começam a acontecer, né? Porque eu acho que a gente realmente leva uma energia, né? E a gente atrai coisas boas.
Você
Então,
se
todo dia,
redescobre, né?
inclusive nessa pandemia, eu não me deixo abater, não, porque olha, eu não saio de casa 100 dias. Eu nunca fiz tantas coisas dentro da minha casa, né? Eu vou dormir cansada. Olha que loucura. Então eu tô numa super correria por aqui, sim.
Que bom, que bom. Agora, você falando nisso, você é presidente e diretora-geral da Igual, né? Você, através dessa empresa, você consegue ajudar muitas pessoas que, passando por todos esses problemas que a gente disse de falta de acessibilidade, preconceitos, encontra através dos trabalhos que você faz, juntamente com o seu marido, essas pessoas chegarem a um resultado mais positivo na vida profissional e, consequentemente, na pessoal também, né?
Olha, ao longo dessa minha história como consultora de diversidade e inclusão, eu já ajudei a incluir mais de 18 mil pessoas com deficiência em 800 grandes empresas. Uhum. Eu publiquei 3 livros. Ano passado, eu ganhei um presente maravilhoso do LinkedIn, que eu fui eleita LinkedIn Top Voice. Olha, que coisa maravilhosa, onde uma pessoa, uma mulher com deficiência, ganha um espaço maravilhoso para falar sobre questões de diversidade e inclusão. Isso mostra, sim, que a gente está no momento certo para tratar esses assuntos. E quando eu comecei a trabalhar com isso, acho que o meu motivador maior, né, a minha motivação maior, era porque, igual o André, existiam milhares de pessoas que deveriam ser incluídas na sociedade de uma forma que ela realmente fosse considerada cidadã, com seus direitos e seus deveres. E foi através do mundo do trabalho que eu me encantei e que eu vi que isso, sim, trazia para a pessoa com deficiência um empoderamento, trazia aí questões de sociabilização, porque o trabalho, enfim, a gente pode listar vários benefícios na vida de uma pessoa que vai muito além do que adquirir um poder aquisitivo, né? Uhum. Então, a gente tem que realmente, a todo momento, de tudo que a gente faz na nossa vida, tentar fazer com que essas questões de inclusão sejam transversais. Porque, veja bem, não é uma questão só das pessoas com deficiência, é uma questão de todos nós, né? E quando eu falo nas minhas redes sociais sobre essas questões da Andréa como uma mulher real, da Andréa que trabalha, que produz, que é protagonista da sua própria história, gera um engajamento, porque eu acho que faz com que a sociedade, de alguma forma, reflita com os seus vieses que a gente falou anteriormente. Teve um post meu, veja bem, bateu 3 milhões de views. Olha que absurdo, né? E era um post que eu falava sobre meu salto alto, porque eu adoro usar salto alto. Uhum. Só que as pessoas sempre me perguntam, por que que eu uso salto? E eu fiquei me questionando, mas por que que eu não poderia usar salto? Só porque eu estou sentada? Por que não? E aí, vendo os milhares de comentários, eu comecei a refletir que o salto alto, ele é o símbolo de empoderamento feminino. E quando as pessoas olham uma mulher com deficiência de salto, parece que essas informações, né, não se encontram. Então, realmente, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de mindset para que a gente realmente veja o mundo de uma forma mais igual.
Uhum. Andréa, olha, eu quero falar com você sobre termos. Tem alguns termos que eu não concordo muito. Por exemplo, deficiente. Eu não concordo com esse termo. Porque eu vou te explicar por quê, do meu ponto de vista. Eu já fiz entrevistas com pessoas que eram deficientes, tinham uma deficiência visual. Aí eu fui jogar futebol com essas pessoas com deficiência visual. Olha, eles estavam do outro lado da quadra, eu estava chutando a parede, porque eu não tinha a mínima ideia de onde eu estava. Eu fui jogar basquete com cadeirantes, um time de cadeirantes. Eu não consegui encostar na bola de basquete, eu não consegui chegar perto dela. E você, na sua cadeira de rodas, você consegue fazer milhões de pessoas chegarem a um objetivo e até realizar sonhos. Então, o termo deficiente, eu não concordo. Porque eu acho que o eficiente é o termo mais correto. Porque, de uma certa forma, pessoas que têm contato com essa nova realidade que você tem hoje, que vocês têm hoje, se tornam mais eficientes do que o passado, né? Que muitas pessoas se julgam perfeitos, né? Teve uma pessoa, um jogador de basquete que estava cadeirante, que chegou para mim e me disse o seguinte: cara, eu antes de ser quem eu sou hoje, eu estava perdido sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Então, eu quero te dizer, sem nenhum erro, que o que aconteceu comigo de eu estar nessa cadeira de rodas foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu pude me redescobrir, eu pude renascer e ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que o termo deficiente, eu acho que não é muito certo. Acho que eficiente, sim, é o mais correto, na minha opinião.
Na verdade, essas questões de terminologias, né, elas só nos engessam mais para qualquer tipo de convivência, né? A gente tem que enxergar o P, né, o P da pessoa antes do D, né? Uhum. Então, quando me perguntam, ah, como é que eu chamo uma pessoa com deficiência? Eu falo pelo nome, gente, né? Então, a gente tem que ter questões, simplificar, ser uhum. natural, ter bom senso. Então, a gente não pode nem superestimar, nem subestimar, né, qualquer pessoa, porque isso também é uma forma de preconceito. Então, a gente revendo esses nossos vieses, esses nossos conceitos, a gente começa a realmente repensar e construir né, ações mais positivas com relação a essas pessoas. Então, qual é o termo que utilizar? Sinceramente, a gente tem que ter naturalidade. Não tem outro termo que se encaixe melhor para isso.
Andréia, eu tenho uma curiosidade para saber de você. O fone de ouvido, por exemplo, para mim, que sou músico, eu tenho que ensaiar, tenho que ouvir minhas músicas novas, essa parada toda. É super importante, né? Porque é a questão de aumentar o volume e mais diminuir o barulho. Para você, em qual momento o fone de ouvido é importante? É indispensável?
Cara, fone de ouvido é liberdade. Para mim, essa palavra é muito forte. Tem tudo a ver com as minhas questões, né? Então, um fone tipo esse que eu ganhei, sério, sem fio, quer liberdade maior que essa? Né, que eu posso tocar minha cadeira, né, falando no telefone e, enfim, continuar sem nenhum tipo de... sem me sentir presa. Né? Uhum. Então, eu acho que a palavra liberdade é muito forte, muito verdadeira e pode ser aplicada muito na minha vida. É uma luta. Eu luto uma vida por ter a liberdade e as mesmas oportunidades.
Isso é ótimo, porque você já recebeu aí o seu fone wireless TWS aqui, ó, bonito, lindo. Essa caixinha azul é demais. Fora aquele outro, que é um pouco maior, com uma qualidade incrível, que é esse que você está usando aí no monitor, que é um presente da Philips, o nosso apoiador aqui. Então espero que você se divirta muito com esses fones de ouvido, certo?
Ah, com certeza.
Use sem moderação, sem moderação.
É isso aí. E também tem uma questão de beleza, né?
Sim.
Também tenho. Esse fone é maravilhoso. E quando a gente pensa, né, que eu não consigo, né, falar sobre qualquer assunto sem tentar, né, fazer esses assuntos de inclusão transversais na minha vida, quando a gente pensa de beleza, você sabe que várias vezes eu escuto: nossa, Andréia, você é uma cadeirante bonita, né?
Sério? Quer dizer, a pessoa vem querer te elogiar, mas dá uma bola fora, né?
Total, né? De novo, né? Os nossos vieses, os rótulos, os estereótipos fazem com que a nossa comunicação, muitas vezes, seja baseada no preconceito e não na empatia.
As pessoas
então,
vêm em primeira cadeira.
Então, a gente sim pode rever a forma que a gente se comunica.
Uhum, até porque a capacidade de uma pessoa não vai quando ela perde uma mobilidade ou quando ela perde um braço, uma perna, porque o cérebro continua em atividade. E as pessoas têm que saber que a nossa capacidade, ela vai além simplesmente de um cérebro sadio, sabe? As pessoas têm que começar a olhar de uma maneira mais empática mesmo. Tá certo essa palavra? Empática?
Tá.
Ah, porque certíssima. Você foi uma audióloga, então eu quero perguntar, inclusive, eu tenho uns problemas de dicção, e você me recomenda aí, por favor.
Olha, e a grande limitação tá dentro da nossa cabeça, né?
Uhum.
Porque todos nós temos limitações, só que a minha é mais visível. Então, isso parece que, né, tem uma potência maior, mas não é verdade. Então, se a gente repensar os nossos vieses, os nossos valores, a nossa forma de se posicionar, a gente realmente vai pensar numa sociedade para todos. E, sim, de verdade, sim, a gente só muda o mundo quando a gente mudar a nossa mente.
É verdade, é verdade. E a Andréia, a mulher? Falamos muito do empreendedorismo da mulher, da Andréia Schwartz, inclusive vou falar ainda sobre esse lance do sobrenome daqui a pouco.
Andréia,
né?
Schwartz, é
mas,
chique, né?
Schwartz, Schwartz, né? Mas e a Andréia mulher, assim, você é uma pessoa vaidosa, você cuida dos seus filhos, você tem o seu marido, você tem a sua empresa, as pessoas quando te procuram, elas vêm sempre a cadeira de roda primeiro? Sempre?
E muitas vezes nem acreditam.
É.
Tem gente que acha que eu tô, enfim, que eu vim preparada para dar uma palestra. Como a palestra é sobre inclusão, as pessoas, quando vêm eu falando, já perguntaram isso várias vezes pro meu marido, mas ela veio preparada para dar o treinamento, a palestra? Daí ele fala, mas como assim? Não, mas ela é deficiente mesmo, porque o estereótipo que a gente tem de uma pessoa com deficiência, naquele momento eu tô quebrando todos os rótulos. A Andréia é uma mulher quebradora de rótulos. Eu não aceito qualquer tipo de rótulo. Né, esses rótulos, enfim, me limitam. E eu sou uma pessoa que sou a rebelde da manada. Uhum. Eu não permito ser colocada dentro de caixas e que a minha vida seja traçada por uma outra pessoa. O meu destino pertence a mim mesma. Né, e eu vou atrás dele. Eu sigo sempre em frente, né, dia após dia, acreditando, sim, que a gente pode viver uma sociedade melhor, acreditando, sim, que a gente tem espaço para todo mundo.
É, muito bem, parabéns. Inclusive, você que está nos vendo, ouvindo, conectados, sintonizados com a gente aqui no Meu Nome é Correria, reveja seus conceitos. O mundo já mudou e você continua na mesma. Se liga aí. E já falando em o mundo mudou e reveja seus conceitos, quero falar, perguntar se as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando agora, quiserem saber mais da Andrea Schwartz, onde elas podem procurar sua história nas redes sociais.
No Insta, eu tô como Dea_Schwartz. No LinkedIn, Andrea Schwartz. É, conto muito nas redes sociais do meu dia a dia, dessa Andrea que, enfim, assume diversos papéis, né? Então, sou mãe, cozinho, limpo a minha casa, enfim, me produzo, trabalho, né? Sou uma mulher real e plural.
Muito bem. Eu, no início da nossa conversa, eu te disse que eu tinha seu sobrenome, eu tinha feito um trocadilho. Mas, olha, vou dispensar esse trocadilho, porque eu ia dizer que você, a sua força, né? Se você podia ser chamada de Andrea Schwarzenegger, mas a força da mulher é muito maior que a força de qualquer homem. Então, deixa essa piadinha, esse trocadilho pra lá. Tá bom? Eu quero agradecer.
Adorei.
Eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção e também a sua força de vontade, que sem dúvida nenhuma inspirou muita gente a continuar seguindo em frente no momento que não sabia para onde ir. Parabéns e muito obrigado.
E parabéns, obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom a gente desmistificar alguns conceitos, falar um papo aberto com Dea Schwartz, que realmente a gente espera que com a nossa conversa a gente tenha aí quebrado muitos rótulos.
Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que conseguimos. Quer dizer, que você conseguiu. A gente só foi aqui um canal,
imagina,
um veículo.
A gente não faz nada sozinhos, não é? Enfim, a gente precisa de pessoas aliadas e pessoas do bem que acreditam realmente que a gente pode viver nessa sociedade pensada para todos.
Muito obrigado, Andrea. Muita sorte aí na sua caminhada, muita força. Cuide-se, use o álcool em gel, máscara, tudo o que você puder para se proteger no nosso dia a dia de pandemia, infelizmente, né? E use seus fones, se divirta e continue sendo quem você é. Muito obrigado.
Obrigada a você, um beijo.
Estamos aí. E para você que está aí, quiser nos acompanhar também nas redes sociais, no Instagram, @philipsaudiobr, no Twitter, @meunomeacorreria, sem o E, e também pelo meunomeacorreria.com.br, onde você pode encontrar todos os episódios. Valeu, até a próxima, se cuide e vamos que vamos! Você está ouvindo Meu Nome é Correria e eu sou Taíde. Vamos que vamos, meu nome é Correria.